Senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Acontecendo nesse evento uma coisa importante que está acontecendo nesse encontro, mais do que todas as coisas bonitas e boas que foram faladas aqui, é a fotografia tirada daqui de cima aí embaixo para mostrar o que é o exercício da democracia no país. Seria fácil se eu mandasse um projeto de lei para a Câmara dos Deputados para aprovar uma jornada de trabalho de 35 horas, 36 horas, e ela fosse aprovada, e depois essa lei não fosse cumprida. Nós íamos ter centenas ou milhares de greves pelo país, nós íamos ter centenas ou milhões de processos da Justiça do Trabalho e o problema não estaria resolvido. Só teríamos criado um novo problema. Essa fotografia que a gente está vendo aqui, eu estou com um discurso por escrito, mas não vou ler meu discurso. Essa fotografia aqui, ela demonstra o seguinte: não há dono da verdade nessa encruzilhada do debate democrático. Mesmo que você aprove uma jornada de trabalho, seja de quantas horas for, depois você vai ter que ter um acordo levando em conta a especificidade de cada categoria. Você não pode entrar a jornada de trabalho num boteco em que o cara tem ele e o empregado como a jornada de trabalho de um Carrefour. Você não pode tratar a mesma jornada de trabalho para um cara que tem uma oficina mecânica e que trabalha com dois sobrinhos do lado dele com o que você trabalha com a Petrobras. Por isso é importante que a gente tenha a habilidade de que a coisa mais perfeita que a gente pode tirar numa negociação é aquilo que contempla a maioria dos interessados. Isso é possível numa mesa. Não adianta a gente ficar vendendo facilidade. Ah, vamos aprovar e aprovar, a gente tem maioria, aprova, primeiro que não tem maioria. É preciso construir a maioria. É preciso construir a maioria. Segundo, é preciso que a gente saiba, sabe, que não pode prevalecer a mentira. Eu vi um dia desse artigo dizendo, ah, não, se for aprovado a jornada, sabe, de redução da jornada de trabalho, vai ter um prejuízo no PIB de 250 e não sei quantos bilhões de reais. Ou seja, tanto há discurso de venda de facilidade como há discurso de terrorismo. E os dois não ajudam. Por que que vocês acham que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ainda não acabou? Por que que vocês acham que não acabou? A situação está dada. O Putin sabe que ele vai ficar com o que ele já ocupou. E o Zelensky sabe que ele vai ficar com o que já perdeu. Acontece que é preciso ter coragem para assumir esse fato. Quem é sindicalista e é grevista sabe de que muitas vezes você sabe que o acordo é possível, mas muitas vezes não se tem coragem de falar numa assembleia. Muitas vezes não existe coragem de falar. Entrega aqui para outra pessoa, meu filho. Como é que você quer que eu vá pegar a carta aí? Bem, então, nós temos que ver a situação real. A situação real é que a classe trabalhadora mudou muito. E o mundo do trabalho mudou muito. Mudou. E é normal também que os avanços tecnológicos deveriam ter sido utilizados para facilitar a qualidade de vida dos trabalhadores. Quem está falando com vocês era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo nos anos 80. E quando foi introduzido o robô na linha de montagem da Volkswagen, eu era contra. Eu era contra. Eu nem entendia direito, mas eu tinha intuição de que aquele robô iria ocupar o lugar de muitos trabalhadores. Eu tinha certeza daquilo. E dizia para mim que eu era atrasado. Porque se tivesse um robô, o trabalhador ia trabalhar mais limpo, até de gravata, e ele iria comer no restaurante dos mensalistas. O que aconteceu nos anos 80 é que quando a robotização tomou conta, obviamente que aumentou a qualidade da produção, a qualidade do carro, um monte de coisa, mas também cresceu o número de favelas em São Bernardo do Campo, porque prevaleceu muito desemprego. O que nós estamos tentando é construir um conjunto de propostas que interessa a empresários e a trabalhadores, que interessa ao país, para dar mais comodidade nesse mundo nervoso, para que as pessoas tenham mais tempo de estudar, tenham mais tempo de ficar com a família, tenham mais tempo de descansar. Porque veja uma coisa, eu levantei 5:30 da manhã hoje. 5:30 da manhã. Vou chegar em casa por volta da meia-noite. São quase 19 horas de trabalho. Vou deitar meia-noite e vou levantar às 5:30 da manhã outra vez. Porque eu quero viver 120 anos. E se eu não me preparar, eu não vou viver 120 anos. Então, o presidente da República, ele necessariamente não é obrigado a dizer o que ele quer. Eu não sou obrigado a dizer porque eu vou funcionar como se fosse uma espécie de juiz. Vocês vão debater, isso vai chegar no Congresso Nacional, o Congresso Nacional pode votar. Na hora que votar, vai chegar na minha mesa para sancionar ou vetar. Eu posso vetar total, posso vetar parcial, posso aprovar total ou posso não aprovar. Mas o que eu quero é que vocês gastem a inteligência que Deus nos deu para construir. Possivelmente a jornada que os entregadores de pizza querem é uma diferente daquela que o Moisés quer no sindicato, lá na Volkswagen, na Mercedes-Benz. Então, não é preciso a gente carimbar todo mundo na mesma coisa. O que é preciso é a gente garantir que todos sejam premiados em função da sua realidade. Porque senão, a gente vai ficar no mesmo. Eu já fui presidente da República, já tive uma comissão discutindo legislação sindical, participava patrão, participava trabalhador e participava o governo, e não deu certo. Não deu certo. Porque não há acordo entre as pessoas. E a gente está com a mesma estrutura sindical feita pelo Getúlio, que a gente criticava que era cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. Tiraram o imposto sindical dos trabalhadores. E eu era contra o imposto sindical. Todo mundo sabe aqui das centrais sindicais que eu era contra o imposto sindical. Eu achava que quem tem que financiar o sindicato é os trabalhadores de livre e espontânea vontade. Decidido em assembleia. E o dirigente sindical que tinha que ter coragem de fazer o discurso e convencê-lo a aceitar o desconto no final do mês. Não era obrigatório. Mas tiraram dos trabalhadores. E do sindicato tiraram? Porque a maioria dos empresários não paga o sindicato. E o empresário paga o sindicato como o trabalhador paga descontado na folha de pagamento. Então é o seguinte, eu preciso não ter, sabe, dois pesos para favorecer um e uma tonelada para prejudicar o outro. O que, que nós estamos fazendo um chamamento a vocês? Isso vai ser discutido no Senado. Isso vai ser discutido na Câmara. E vai sair alguma coisa. Tanto será melhor para nós se o que sair for resultado de um acordo entre os empresários, os trabalhadores e o governo. O governo não vai fazer como antigamente, pender para um lado. Porque há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, os empresários se utilizavam muito do peso da máquina do Estado, da força do Estado, para prejudicar os trabalhadores. Dessa vez não vai acontecer. Nós não iremos contribuir para prejudicar os trabalhadores. Não iremos contribuir. E também não queremos contribuir com o prejuízo da economia brasileira. Nós queremos contribuir para que, de forma bem pensada, bem harmonizada, a gente possa encontrar uma solução. Qual é a jornada ideal? Para muitas categorias, tem jornadas diferenciadas. Para muitas categorias. E nós temos de encontrar o que é bom para cada um. Você pode ter até uma regra geral. Mas na hora de regulamentar essa regra geral, vai ter que cair na especificidade, em função da realidade de cada categoria. O que não dá é para imaginar, como foi aprovado na Argentina agora, jornada de trabalho de 12 horas. Aqui no Brasil, na Constituição de 1946, o que, que a Federação das Indústrias de São Paulo defendia? Que os trabalhadores não poderiam ter mais que 10 dias de férias, porque mais de 10 dias ia ficar muito tempo ocioso e ele ia ficar violento e ia beber. Era essa a segunda discussão em 1946, na Constituição de 46. Ô, gente, nós estamos mais civilizados. Nós estamos muito mais civilizados. Os nossos filhos e os nossos netos são muito mais exigentes do que nós. Quando eu comecei a trabalhar nos anos 60, a maioria dos trabalhadores que trabalhavam comigo era gente oriunda do campo. Era a primeira geração que saía do campo e vinha trabalhar na cidade. Era maravilhoso comer no restaurante da empresa. Era maravilhoso uma série de coisas que a gente não tinha quando trabalhava no campo. Na medida que vai evoluindo, você vai percebendo que você tinha que ter mais direito. Diminuir a jornada de trabalho, ser melhor remunerado. E o que aconteceu de lá para cá? Se você pegar a média de muitas categorias profissionais, caiu. Muitos ganham menos hoje do que ganhavam naquela época. E no mundo inteiro é assim. No mundo inteiro, a acumulação de riqueza é muito e muito e muito maior do que o ganho do salário. Aliás, nós temos empresários hoje das plataformas que ganham mais, têm mais dinheiro do que o PIB de muitos países pobres. Isso é justo? Não é justo. O que é justo é a gente tentar encontrar uma solução onde o trabalhador vá trabalhar prazerosamente. No final do mês, esteja prazerosamente, nunca vamos estar com salário. Porque salário é uma coisa desgraçada, Fausto. Sei que foi do Diez há muito tempo. Sabe, o Júlio Barata foi ministro do governo Médici, de 1969 a 1974. E ele dizia, o trabalhador que está contente com o seu salário, não merece o seu salário. O ministro do trabalho, do presidente mais carniceiro que esse país teve, dizia isso. E é verdade, porque quando a gente recebe aumento de salário, a gente só fica feliz no primeiro mês quando recebe. No segundo mês, já está precificado. A gente já acha que é pouco e que é outro. Então, o que nós precisamos saber é o seguinte, companheiros. O Brasil não entrará no rol dos países desenvolvidos se o trabalhador não entrar junto. O trabalhador precisa melhorar de vida para o país melhorar de vida. Quanto mais o trabalhador ganhar, mais o patrão ganhará. Quanto menos o trabalhador ganha, mais o patrão perde. Porque o patrão precisa de mercado para vender os seus produtos. E não é o Haddad que fala, não é a Simone nem Marx, era o Henry Ford. O dono da Ford que dizia, eu preciso pagar bem aos meus funcionários para ele poder comprar os produtos que eu produzo. Porque se ele não puder comprar, eu vou produzir para quem? Para uma pequena elite? Não. Então é preciso fazer os trabalhadores ganharem melhor para que eles possam comprar aquilo que é produzido. O Alckmin falou um número. O salário mínimo para quem ganha até 5 mil vai dar uma rentabilidade anual de 4.800 mil reais de economia. É um 14º salário. É muito, não. Não é muito, é pouco. Eu, Haddad, sabe, eu gostaria que fosse mais. Eu gostaria, ô Moisés, que a participação no lucro do trabalhador não tivesse imposto de renda, PLR. Você precisa se organizar e ter mais força para pressionar mais. Não é pedir, é fazer pressão. Fazer pressão, você está com cara de quem quer ser deputado, você pode ser deputado e ir lá e ajudar a fazer com que as coisas aconteçam. Porque eu sempre defendi a ideia que salário não é renda, salário é salário. Renda é quem aplica o seu dinheiro e vive da renda. As pessoas que recebem dividendos, esses deveriam pagar imposto de renda, mas não paga. Não paga. Quem trabalha de PJ também não paga imposto de renda. Os empresários sempre vêem um jeito de escapar. Quem não consegue escapar é a pessoa que recebe o lerito no final do mês. Quem recebe contra-cheque não tem como escapar de nada. Então, o que eu estou propondo, o que é, companheiros? É criar uma sociedade civilizada. Nós temos uma realidade. O moleque que tem 16, 17 anos hoje, ele não gostaria de ter a mesma jornada de trabalho que eu tinha. Eu, por exemplo, não podia trabalhar à noite com 17 anos. Eu perdi esse dedo trabalhando à noite. E por que eu trabalhava à noite? Porque eu queria? Não. É porque eu era obrigado a trabalhar à noite. Então, se nós não nos colocarmos de acordo, a gente não vai ter uma jornada adequada para as pessoas. O que eu pondero aos dirigentes sindicais, o que eu pondero aos empresários, e eu queria pedir para vocês, conversar com o empresário é conversar diretamente com o empresário que é dono da fábrica. Porque, diferentemente dos trabalhadores que escolhem o melhor operário para ser presidente do sindicato, os empresários escolhem alguém que não apita nada. É isso. Não tem um dono de fábrica que é presidente de sindicato. Não tem um dono de fábrica que é presidente de sindicato. É sempre um preposto que só sabe dizer não. Só sabe quando tem que dizer sim, é o patrão que vem. Eu negociei muitos anos, gente. Eu negociei muitos anos. Então eu sei como é que funciona. O trabalhador sempre indica o que ele tem de mais representativo. Sempre. E o empresário sempre indica o que ele tem de menos representativo. Então é difícil. É difícil. Eu negociava, eu chegava numa reunião, já estava certo que aquilo ia para a Justiça do Trabalho e a Delegacia Geral do Trabalho já tomava a decisão que interessava aos empresários. Eu vivi quantos anos isso? Então, quando é que a gente começou a evoluir? Quando a gente começou a se organizar mais. Quando a gente começou a ter mais força. a gente conseguiu. E também porque tinha um grupo de empresários brasileiros nacionalistas que ajudaram muito, verdade? Pessoas como Mindley, pessoas como Bartella, essas pessoas ajudaram. Antônio Emílio de Moraes, eram pessoas que tinham uma vocação nacionalista. E ajudaram. E empresas multinacionais que vieram para cá, também modernizadas, ajudavam muito. Tanto é que os melhores acordos que a gente fez foi sempre nas indústrias multinacionais aqui no Brasil. A gente tinha muito mais facilidade de conversar com as multinacionais do que conversar com os empresários brasileiros. Porque os empresários brasileiros naquela época achavam que era só chamar a polícia e estava resolvido. O mundo mudou. O mundo mudou tanto, gente, que esse país elegeu pela terceira vez um presidente da República que não tem diploma universitário. O mundo mudou demais. E o pessoal quer outro tratamento. E por que que a gente não pode fazer? Por que que a gente não pode sentar trabalhadores, empresários e governo e estabelecer um princípio de jornada de trabalho? Que não será a mesma para todo mundo. Que será até diferenciada por categoria, em função da realidade de cada categoria. Vamos levar isso a sério para a gente poder fazer alguma coisa. Porque senão, Moisés, você vai se aposentar e não vai conseguir. Então, é esse o recado que eu quero dar. Vocês têm a sorte de ter um ministro do trabalho que conhece o mundo de vocês. Eu já era presidente do sindicato, Maria era um peãozinho da seção de pintura da Volkswagen. Virou ministro do trabalho, advogado. Ele conhece o mundo de vocês tanto ou mais do que vocês. Mas surgiu um profissional que ele também não conhece. Ele nunca andou de moto para entregar pizza. Nunca. Ele nunca trabalhou de home office. Nunca. Ele nunca trabalhou de motorista no Uber. Ele também tem profissão que ele não sabe. Tem que aprender para a gente saber o que, que essa gente precisa. E junto com essa gente encontrar uma solução. É isso que nós estamos propondo para vocês. Não é enfiar goela abaixo uma jornada de trabalho para mais ou para menos. É simplesmente tirar do que tem na cabeça de cada um de nós aquilo que será bom para nós. Tá? Então, com relação à jornada de trabalho, é isso. É melhor vocês construírem negociando do que vocês terem que engolir uma coisa aberta, depois recorrer à justiça do trabalho, porque muita gente tem que achar, tem muito processo, precisa acabar com a justiça do trabalho, tem muito processo, passando a ideia que o patrão é bonzinho e que o trabalhador não presta. Essa é a ideia que passa. Trabalhador é vagabundo, ele só quer ir para a justiça, ele só quer ganhar dinheiro da justiça, não sei das contas. É verdade. Muitas vezes tem trabalhador que faz isso. E quantos empresários fazem isso com o trabalhador também? Então ninguém é dono da verdade, gente. O que nós estamos querendo encontrar é o seguinte: vamos deixar a nossa verdade no lado e vamos colocar o possível numa mesa de negociação. É possível. E aproveita a chance. Aproveita a chance que há clima para isso, tá? Segunda coisa com relação à família e filho, para terminar. Eu sinceramente acho que a violência do homem contra a mulher é desde sempre. Eu não consigo situar qual é o momento que ela começou. Ela é desde sempre, porque nós homens somos educados para que a gente saiba que a gente é melhor do que as mulheres. Então a gente não pode ganhar menos do que a mulher. A gente pode chegar tarde em casa e querer que ela peça desculpa e pedir desculpa para ela, mas a gente não aceita que ela chegue 5 minutos atrasado. A gente quer que ela lave as fraldas da molecada, limpa o banheiro, limpa a cama, que a gente fica sentado pedindo cerveja. Ou seja, nós somos criados assim. Não é que nós somos errados, nós somos criados assim. Então, se a gente quiser mudar isso, a gente vai ter que mudar isso num processo de reeducação do humano. É um processo educacional, da creche à universidade. A criança, quando for para a creche, o homem tem que saber que ele não é melhor do que a mulher, e que ele é igual a ela, e que tem que ser tratado igual a ela. Não tem brinquedo para homem ou brinquedo para mulher, como nós aprendemos desde pequeno. Sabe, se a gente aprender isso, a gente vai perceber que não precisa ter violência. Ninguém é obrigado a morar com ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. É livre o direito de gostar. É livre o direito de querer morar junto com alguém. Sabe, o cidadão, eu sou de um tempo, gente, vocês são tudo muito jovens. Aqui deve ter gente, ó, que não sei se você era dançarino, ó. Você era pé de valsa ou... Houve um tempo, gente, em que eu tinha 20 anos de idade. A gente ia no salão, Paulinho Vanucci. A gente ia no salão. Se a gente fosse tirar uma moça para dançar e ela não quisesse dançar, aquela seleção inteira, ela estava proibida de dançar com outro, porque se ela fosse dançar, tinha um pau no salão. Não deixava dançar. Era como se a mulher fosse dona. Eu quero dançar, você não quer, então não vai dançar mais com mais ninguém. Isso acabou, gente. Isso acabou. A mulher não é inferior ao homem. Ela pode ganhar mais, porque muitas mulheres são mais inteligentes. Muitas mulheres estudaram mais. Muitas mulheres têm mais capacidade de fazer isso. Muitas vezes ela não é ali auxiliar do orçamento caseiro. Muitas vezes ela é a principal do orçamento caseiro. E os homens não se contentam em ganhar menos do que a mulher. Não se contenta. Então, como é que a gente vai acabar com a violência? Não é uma lei também. Não é uma lei. É um processo educacional que a gente tem que começar em casa. O homem, ele acha que com 14 anos, ele já tem que começar a ter sua iniciação sexual. O pai leva ele. E a mulher, o pai quer que com 30 anos, ela seja virgem. Essa é a educação. Meu pai batia na minha irmã porque ela namorava. Meu pai não queria que a minha irmã fosse para a escola para não aprender a escrever carta para namorado. Esse era o mundo que nós fomos criados. E de lá para cá, embora pareça que tenha melhorado, piorou. Vocês estão vendo a quantidade de violência contra a mulher de todo tipo. E quem é que é violento que a mulher? É namorado, é ex-namorado, é marido, é ex-marido. Quando nós tínhamos a Lei Maria da Penha, eu pensei que ia acabar com a violência. Aumentou. Porque é o seguinte, nós somos criados achando que nós somos donos. Então, eu queria dizer para vocês, não para vocês não, para nós homens, sabe, a luta para diminuir a violência contra as mulheres não é uma luta das mulheres, é uma luta nossa, de cada homem, de cada adolescente. É uma luta nossa. Porque se não for assim, o mundo está ficando mais violento, as pessoas estão ficando mais nervosas. Eu nunca vi tanta intolerância como nós temos hoje. Intolerância. E se a gente não tomar cuidado, esse bichinho que essa moça está me fotografando aqui, está filmando, está aumentando o bullying contra meninas, muitas vezes levando a menina a mutilar parte do seu corpo, cortando o braço, cortando perna, queimando perna, sabe? Orientada por esse bichinho aqui. Porque está cheio de gente ouvindo o celular. A gente fala rede social, que de social não tem nada. Tem muito mais coisa ouvindo do que coisa boa. Vocês que ficam todo dia com o dedinho rodando o celular, vai dormir ao invés de dar um beijo na mulher, fica lá no dedinho no celular. A mulher também vai dormir ao invés de dar um beijo no marido, fica no dedinho. Não sei para que saber de notícia meia-noite. Não sei para quê. Acorda às 5 horas da manhã, sabe? A mulher olha para o marido, olha para a mulher. Se tem um beijo, pelo menos um carinho. Não, cada um pega o celular e fica cada um, sabe, olhando. Quem sabe aonde aconteceu a desgraça no mundo? Então, meus amigos e minhas amigas, eu assumi a responsabilidade de fazer essa luta contra os homens, contra, não contra os homens, mas de reeducar os homens no tratamento da mulher. Os sindicalistas têm obrigação, com a mesma boca que vocês gritam na porta do banco, na porta do comércio, na porta da empresa de ônibus, na porta de uma fábrica, pedindo aumento de salário, vocês vão ter coragem e pedir para os companheiros não serem violentos com as suas companheiras dentro de casa. O pastor que vai fazer o seu culto e que faz milagre na reza, ele pode também pedir para as pessoas que estão no culto não serem violentas com as suas mulheres. O padre vai rezar uma missa, ele também pode começar a fazer discurso pedindo para que o cristão do mundo não seja violento com as suas mulheres. Se todo mundo fizer isso, a gente pode dar uma solução. Se a gente achar que é bobagem que o Lula está falando e continuar sendo o que nós somos, as mulheres vão continuar sendo vítimas da brutalidade e da ignorância dos homens que pensam que compraram as mulheres. Eu vou contar uma coisa para vocês, para terminar a minha fala aqui. Contar uma coisa muito séria. A minha mãe saiu de Pernambuco com 8 filhos para vir para São Paulo à procura do amado dela. Meu pai, que tinha engravidado ela em 1950, minto, meu pai engravidou minha mãe em fevereiro de 45 e veio embora para São Paulo, deixou minha mãe grávida de mim. Eu só fui ver meu pai 5 anos depois, em 1950. Ele foi lá passar uma semana e aí minha mãe achou que deveria vir atrás dele. Em 52, Paulinho, 13 dias de pau de arara, 13 noites e 13 dias. Chegamos no Porto de Santos, minha mãe pensando que encontrar o amado dela esperando ela e falar: Dona Lindu, eu te amo. Ele estava com outra mulher e já tinha 4 filhos. E ela com 8 filhos pequenos, agarrada ao rabo da saia dela. Sabe o que a minha mãe fez? Alugou um barraco, levou os 8 filhos, nunca mais olhou na cara do meu pai, que tinha 26 filhos e foi enterrado como indigente. Eu tive 26 irmãos, filho do Aristide, e morreu como indigente, porque todos não suportaram viver com ele. E a minha mãe criou os 8. E o caçulinha dela, o Lulinha, virou presidente da República. Eu conto isso porque costumam dizer que as mulheres ficam com o marido porque ela tem medo, ela tem que pagar aluguel, ela precisa dar almoço para as crianças. É verdade isso. Mas a verdade é que se não tiver um pouco de afronta, a gente não muda. Sabe, eu não vou ofender muitos homens, porque eu sou homem, mas muitas vezes nós somos muito ruins. O Bira, estou vendo a cara do Bira ali, o Bira é daquele que senta na televisão para ver o Corinthians jogar e fica: mulher, me traz uma cerveja. Nasci, vai tomar banho, cadê minha toalha? Cadê o sabonete? Que vergonha, cara. Levanta e vai buscar, porra. É isso que tem que acontecer. Levanta e vai buscar. Gente, olha. O cara que fez o discurso vai ficar puto da vida comigo. Porque eu não li o discurso. Nem li a nominata aqui, mas eu quero pedir desculpa porque aqui não tem nenhum candidato a vereador, então não tem que ter nominata. Eu só queria, gente, dizer para vocês o seguinte: olha, eu sou um cara de muita sorte. Estou de muita sorte. Eu tenho tanta sorte que o Haddad pode pegar o microfone e dizer para vocês: nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Nós temos o menor desemprego da história do Brasil. Nós temos o maior crescimento da massa salarial. Nós temos a maior exportação da história do Brasil. A maior produção agrícola. Tudo tudo isso porque eu tenho sorte. Então se prepare. Quando chega a eleição, vote em quem tem a sorte. Porque em quem tem azar não pode ir para lugar nenhum. Um abraço, gente. Um abraço, parabéns, Marinho. Parabéns, companheiros. E até outro dia, se Deus quiser.
Nós acompanhamos a abertura da 2ª Conferência Nacional do Trabalho direto do Centro de Convenções AEMBI em São Paulo. O evento, que começou hoje e vai até quinta-feira, reúne representantes de todo o país para debater propostas para a construção de um plano nacional voltado ao trabalho decente e ao futuro do trabalho. Durante o encontro, serão debatidos temas centrais como qualificação profissional, proteção social e a preparação do país para as transformações tecnológicas e digitais que moldam o futuro do trabalho. E nós ficamos por aqui. Siga as nossas redes sociais e fique bem informado sobre políticas públicas e as medidas do governo do Brasil para a população brasileira. Até a próxima. Tchau, tchau.